Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Segunda-feira e estamos aqui com o nosso quadro Saúde Corporativa, hoje ao vivo em estúdio para conversar com as coaches Joana Dark e Alana Salles. E olha, gente, essa frase, tudo a ver com o nosso tema de hoje. Se você nunca falhou, você nunca viveu. 2 em cada 5 brasileiros desejam ter o seu próprio negócio, mas antes de embarcar nesta jornada, é preciso estar atento ao risco. Diretamente proporcional à possibilidade de sucesso, está também a possibilidade de fracasso. E o que vai fazer a diferença entre esse crescer, esse se desenvolver ou não ter também sucesso naquilo que você faz? Será que as características do empreendedor estão relacionadas a esta balança do sobe e desce? Começo com você, Joana, falando sobre isso, sobre as características do empreendedor.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Então, o desejo de empreender faz parte da natureza humana. Todo mundo se imagina assim, eu queria montar meu negócio. Mas para empreender com sucesso e gerar resultado, precisamos alimentar algumas características empreendedoras. E essas características empreendedoras, elas estão associadas ao autoconhecimento. Então, vamos enfatizar algumas dessas características empreendedoras. Então, você precisa ter toda essa busca por oportunidade e você verificar no mercado o que é que tem de oportunidade para você. Mas essa oportunidade precisa estar alinhada com seus talentos. O que é que você tem como talento que pode ajudar a aproveitar essa oportunidade? Outra característica empreendedora é a persistência. Muitos negócios, para dar certo, às vezes, eles precisam de você persistir. Foi por um caminho, não deu certo, você analisa melhor e você persiste para inovar. Muitos empreendedores de sucesso já tiveram fracassos, mas se não persistir, você não se sustenta no empreendedorismo. Outra característica empreendedora é a autoconfiança. E aí que entra, Patrícia, a importância do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer para reconhecer que características eu tenho, que são pontos fortes, que vão ajudar no meu empreendedorismo e aquelas possíveis características que são as minhas fragilidades tão naturais e presentes em um ser humano. Então, todo ser humano tem pontos fortes e tem pontos fracos. E quando ele vai fazer a opção por empreender, ele leva consigo os pontos fortes e os pontos fracos. E por isso que essa característica da autoconfiança, ela é super importante para que você possa empreender. Você precisa ter uma capacidade de correr riscos, mas são riscos que devem ser calculados. Essa é a diferença. Eu posso ir para um negócio, mas eu vou sem buscar informações, que é outra característica, e com isso eu não tenho uma avaliação, primeiro, de todos os possíveis riscos. Então, os riscos precisam ser calculados. Isso faz parte do empreendedorismo. Outra característica fundamental para se empreender com sucesso é planejar e estabelecer metas. Então, tudo começa com o processo de planejamento. A você que está nos ouvindo, que tem um desejo de empreender, comece planejando, comece pensando nas possibilidades, mas faça isso de forma organizada. Estabeleça metas, defina quais são seus objetivos, em que prazo você quer cumprir esses objetivos para que você possa ter mais sucesso e ter mais resultado. Outra característica empreendedora importante é você alimentar sua rede de contatos. Ou seja, não queira fazer tudo sozinho. Procure identificar quem pode lhe ajudar. Quem é da sua rede de contato que pode lhe dar um auxílio nesse primeiro momento que você decide empreender.
Bom, Vimos então algumas características, tá? Autoconfiança, autoconhecimento, persistir, capacidade de correr riscos, planejar, estabelecer metas e manter a sua rede de contatos. Eu vou voltar para a Joana já, porque tem algumas características que as mulheres detêm com muita confiança, com muita força, e outras, não sei, vamos saber como é que as mulheres estão nesse caminho da autoliderança e também dessa competência para empreender, né? Será que a mulher já traz isso, essa força empreendedora, ou às vezes até pela sobrecarga, ela tem dificuldade de planejar, de estabelecer metas e vai se perdendo pelo caminho. Mas eu vou para você, Alana, porque essa questão do persistir, correr riscos, a gente pensa logo em jovem. Jovem gosta de se lançar, de correr riscos. E o que, que você tem visto por aí? Essa é uma característica que tem se mantido no universo mais jovem ou não? Os jovens de hoje, por uma série de questões que não vamos aprofundar aqui, eles, às vezes, se veem também assim, vacilantes, sem saber para onde ir. Como é que está aí dentro desse público?
Vamos lá. Bom dia a todo mundo aí de novo, né? Então, só para me apresentar aqui, meu nome é Alana Salles, sou coach e palestrante e com foco principalmente para jovens. Então, por isso que Patrícia aqui está puxando a sardinha para os jovens, né? Então, assim, o que, que eu sinto hoje no mercado e principalmente com os clientes que chegam até mim, né? A persistência tem um fator muito forte que vem da energia, né? Da energia do jovem de querer alcançar o resultado e não desistir. Só que o que eu tô sentindo muito forte hoje é a questão do propósito, né? Da falta de sentido. E quando a gente não tem sentido e não tem propósito para seguir adiante, a gente desiste muito fácil, né? Porque a gente precisa persistir naquilo que a gente acredita. Então, se a gente não tem um motivo para agir, né? Se a gente não tem uma motivação por trás, fica mais difícil a gente seguir aquele objetivo. Então, para o jovem que quer empreender, fica aquela dica. Tenha o propósito por trás do seu negócio. Não adianta você querer abrir um negócio simplesmente por dinheiro. Dinheiro, gente, é consequência, né? O que vai sustentar mesmo o negócio é a paixão e o sentido por trás daquilo que você quer abrir. Então, se você quer abrir, faça primeiro aquela reflexão. Por que será mesmo que eu quero abrir esse negócio? Tem algo por trás? É algo que eu amo fazer? É algo que eu tenho um dom para exercer? Ou é simplesmente por dinheiro? Então, fica essa dica de persistir, mas sempre com propósito, tá? Porque senão a gente desiste muito mais fácil e quando vem um risco, a gente vai querer realmente abrir mão do nosso sonho.
Exatamente. Já tem uma pesquisa do Sebrae que diz o seguinte, que no ano 2000 mostrou que cerca de 71% das empresas foram à falência com menos de 5 anos de vida. Então, adoecer e até falecer, morrer, assim, nesses termos, é algo que pode acontecer com as empresas, com os empreendimentos, mas não é o que a gente quer. A gente quer que a empresa se fortaleça, tenha saúde e se desenvolva. E para isso, os líderes, as lideranças precisam estar bem. Voltando então para o universo feminino, que é o tema dessa semana, Joana. Como é que é a mulher, dentro desse papel de empreendedora, ela sai bem?
Então, o que é que acontece com a mulher? A você que está nos ouvindo, a mulher faz uma integração muito boa entre o lado racional, o lado do pensar e o lado da emoção. E essas duas, esse balancear desse aspecto da razão e da emoção, a mulher faz com maestria. E se você não está usando isso como deveria usar, com todo o potencial que é seu e é uma característica feminina, precisa utilizar. E com isso, a mulher é muito mais intuitiva. Ela é muito mais criativa porque ela sabe equilibrar mais. Ou seja, a mulher utiliza com mais facilidade, tem uma tendência a fazer isso com mais maestria, equilibrar o lado emocional com o lado racional. Então, você tem esta possibilidade de utilizar mais a emoção, de utilizar mais a intuição. E tem algo especial, Patrícia. A mulher tem essa habilidade, ela tem uma jornada intensa. Eu tenho dito um pouco que a mulher tem uma jornada de uma heroína, porque ela passa um dia com 1001 papéis. Ela é mãe, ela é profissional, ela é dona de casa e ela tem uma jornada muitas vezes tripla, porque à noite ela precisa dar conta de outros papéis. O papel de companheira, mas o papel de dona de casa e lava roupa e cuida do almoço do outro dia. Então a mulher precisa aproveitar mais esta capacidade que ela tem de lidar com muitas coisas. E diante da pressão, a mulher, por ser inteligente emocionalmente, ela usa, ela utiliza esse recurso para manter o equilíbrio. Então, ela tem esta pressão dos milhares de papéis. E por isso que eu digo a você, mulher que está nos ouvindo, a sua jornada diária é uma jornada de uma heroína, que consegue assumir vários papéis durante o dia.
Sem dúvida, né? Assumir realmente esse empoderamento feminino. E lembrando que a primeira mulher que ligar aqui para o programa de hoje vai ganhar 30% na inscrição do workshop O Mapa da Mina, que vai estar sendo realizado. Daqui a pouco a Joana vai ter a oportunidade de explicar um pouco o que é o Mapa da Mina, que está em mais uma edição e acontece no próximo sábado, tá? 3328-7666 é o telefone. 3328-7666. Semana passada, né, estava conversando com uma mulher, ela tem 30 anos e ela disse o seguinte: bom, aos 30 anos ela está se sentindo muito cobrada, parece que ela deveria estar melhor profissionalmente, como se ela já estivesse numa fase, agora claro, vai entrar na vida dos filhos, né, começar a construir a vida também afetiva, mas ela já queria estar mais estabilizada financeiramente na profissão e não conseguiu isso ainda. E aí, nesse momento que bate aquela frustração, aquela sensação de impotência, eu queria que você falasse, Joana, se isso é normal sentir isso, se há essa pressão realmente de fora para que a mulher dê certo, homens e mulheres, né? Mas a mulher também se sente pressionada a dar certo, a estar bem. E quando isso não acontece, vem a frustração. Como lidar com esse sentimento?
Então, é importante para mulheres e homens, mas nós estamos dirigindo às mulheres, que exigência é essa de ter que dar certo e dar certo de uma forma muito especial? É normal a partir dos 30, nós começamos a nos questionar. Eu estou dando certo na vida? Mas o mais importante é você fazer esse trabalho de autoconhecimento, e é esse trabalho que a gente aborda no Mapa da Mina, para você fazer o seu mapa interno e usar mais os seus recursos, mas usar também características empreendedoras, porque eu posso me autoempreender no momento que eu faço um planejamento, que eu estabeleço metas e que eu utilizo todas as características empreendedoras, que pode ser um negócio externo, mas é o autoempreendedorismo, eu também buscar gerar mais resultados na vida. Então, identifique quais são os seus talentos, faça isso com planejamento. A ideia do Mapa da Mina, Patrícia, é exatamente, a gente entende que é um mapa que às vezes nós precisamos. Quando nós dizemos assim, estou perdido porque eu não tenho uma direção, eu não tenho uma bússola para seguir, para que eu possa. Então é essa a proposta nossa. Nós, nesse papel de coaches e utilizando toda essa formação que nós temos em outras áreas, é ajudar a você que está precisando ter um norte. E às vezes nós, sozinhos, nós não damos conta.
Pois é, e às vezes empreender é cuidar da própria saúde, que isso também acaba sendo uma meta, né? Planejar como vai ser a sua saúde, sua qualidade de vida e colocar isso como meta também. Quero me cuidar, quero ter saúde, e isso também empreender quando você faz o gerenciamento da sua própria vida.
Exato.
Tem só um ouvinte na linha, daqui a pouco a gente complementa. Então, Joana, para a gente não perder essa ligação, é uma mulher, já que foi a primeira, vai participar do workshop e vai ter 30% na inscrição. Falamos com quem? Bom dia.
Bom dia.
Qual o seu nome?
Bárbara.
Bárbara?
Isso.
Tá falando de qual bairro, Bárbara?
Liberdade.
Liberdade. Uma alegria falar com você. Liberdade. Qual é a sua dúvida?
Não tenho dúvida. Só estou ligando para parabenizar pelo seu programa. E dar os parabéns a todas as mulheres, né? Porque, afinal de contas, nós somos as guerreiras. Eu sou uma empreendedora.
Sim.
Mas eu faço com o que eu gosto. Eu sou costureira.
Sim.
Faço o que eu gosto e faço com amor.
Isso é o mais importante.
Com certeza.
Ok, Bárbara. Fica depois e deixa aí seu contato. Tá? Já tem? Já tá cadastrada?
Já.
Manda lá só um mensagem que você tá primeiro. Que ligou.
É importante você trazer, você diz assim, eu sou empreendedora e faço o que eu gosto. Então é o que a Alana falou, eu preciso amar, é preciso ter paixão. E esse é o seu talento. Então você ganha dinheiro como consequência. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente ama e aquilo que a gente faz bem, isso também é uma característica empreendedora, a qualidade no que você faz com certeza a gente gera resultado. Obrigada pela sua participação e parabéns pelo Dia da Mulher.
Com certeza, né, Alana, dentro dessa experiência do que Joana acabou de falar, fazer o que gosta, às vezes a gente dá uma mudança de 180 graus na vida, né, e tem que ter essa coragem. Tem um ouvinte que perguntou aqui, eu vou passar essa pergunta também para você, porque a Marinalva, de plataforma, mandou pelo WhatsApp a pergunta: como fugir do medo de errar, principalmente quando passamos do 30, né, mais cômodo, né, melhor ficar na nossa zona de conforto? Acho que você tem uma experiência bacana para falar sobre isso.
Tenho, então vou compartilhar aqui um pouquinho como que eu saí da zona de conforto, né? Então, eu sou engenheira química de formação, tá, gente? Então, minha vida inteira sempre fui aquela aluna que tirou notas boas em matemática, física e química, e aí, lógico, vou escolher engenharia. E passei 5 anos na faculdade, passei na UFBA, então foi um orgulho tremendo pra mim ter passado na UFBA, né, engenharia química, mas meu talento sempre foi lidar com pessoas, né, e por realmente medo e preconceito de seguir alguma carreira que pudesse me relacionar com pessoas, eu fiz engenharia. E quase chegando nos 30 anos, né, tô com 28 anos, eu decidi mudar. Então eu tava bem estável em uma empresa, né, uma grande empresa, uma multinacional, e eu decidi seguir meu coração e realmente seguir a área de impulsionamento humano, com a profissão de coach. Então, não tem idade, gente, para mudar. É o que eu quero falar para vocês. Se a gente quer seguir o coração e o que a gente ama, não tem idade. Quantas pessoas, né, ergueram a cabeça com 50, 40 anos e foi nesse momento que deu uma guinada na vida. Então, não existe tempo, né? Existe desejo, existe amor que pulsa no coração. Então, o que eu quero deixar de dica aqui é que não se importe com o tempo. Lógico que tem, né? Ai, mas eu tenho a família para cuidar. Mas você tem que pensar, o que é importante para mim? É seguir o que eu amo e fazer uma carreira de sucesso ou estabilidade. Então você tem que também colocar na balança qual é o valor que está predominando hoje na minha vida. Mas se for o que estiver pulsando no seu coração e você quiser mudar, esqueça idade, corre o risco. Porque o que eu queria dizer aqui é que não existe frustração. Eu acho que a grande questão da nossa mente limitante é que às vezes a gente fica com esse medo da frustração em errar. Gente, a nossa vida, ela é repleta de erros. E é no erro que a gente aprende. Então não utilize a palavra como frustração. Utilize simplesmente como uma experiência para ser vivida, e que é nessa experiência que você vai aprender. Então não existe frustração, existe experiência a ser vivida.
Que bacana. E Joana, você já acumulou também muitas experiências, já trabalhou também animando, conduzindo processos em várias empresas, e quando ela pergunta como fugir do medo, tem dica, tem técnica? Porque o medo vem. Ah, eu vou dar esse passo, será que está na hora? Será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta? E aí o medo vem, o que a gente faz com ele, Joana?
Então, Marinalva, medo, só para lhe lembrar, medo é uma emoção que paralisa. Então, nós precisamos vencer o medo. E nós nascemos com coragem, quero lhe dizer. Nós adquirimos o medo ao longo da vida. Se nós nascemos com coragem e adquirimos o medo, nós podemos brincar com o medo ou entrar no medo. Quanto mais a gente tem medo, mais o medo cresce e se transforma, brincando, num monstrinho bem grande. E aí ele gera mais medo ainda. Então, minha dica é que você identifique a origem desse medo, de onde vem esse medo, e poder dar as mãos para esse medo é olhar de frente. Não, eu tenho medo de falar em público porque quando eu era pequeno, lá na escola, eu fui apresentar um trabalho de história e alguns colegas ficaram sorrindo. Pronto. Pode ser que o meu medo de falar em público esteja associado com este fato. Mas será que este fato ele é real hoje, em 2018? É esse trabalho que a gente tem que fazer. Questione o medo. Não dê ao medo essa importância tão grande. Dê um lugar especial à sua coragem, porque coragem é um atributo divino. Nós nascemos com coragem. Nós nascemos com perseverança. Nós nascemos com autoconfiança. E nós adquirimos outras qualidades que são distorções destas qualidades originais.
Olha só o que a Wanda está trazendo para o nosso bate-papo aqui. Ela é lá do bairro da Ribeira. O fracasso é muito doloroso, machuca e faz muitas vezes pensar em Deus desistir dos objetivos enquanto empreendedores. Mas será que dá para aprender alguma coisa nesse momento de... Tem os altos e baixos, ela coloca aqui. Dá para aprender algo no momento dos baixos, né? Nesses momentos ruins, com fracasso? O que é possível aprender? Será que dá para aprender algo e dar o pulo? Dar a volta por cima? Sempre, né? Todas as experiências, boas ou ruins, tem sempre uma lição a tirar. Mas como? Pegar o fracasso e ressignificar, Joana? O que,
claro,
que a gente faz?
Claro, ressignificar o que a Alana nos trouxe sobre a experiência. O que é que ela disse? Nós temos experiências. Agora, o que é que a gente pode fazer, Wanda? Se você teve uma dificuldade que você classificou como fracasso, mude esse conceito. Pensa assim, o que é que eu aprendi com esta experiência para que eu não possa repetir? Muitos empreendedores quebraram várias vezes, mas eles foram aprendendo e, de repente, na quinta vez, passaram a ter sucesso no negócio. Ou seja, eles aprenderam. Agora, nós precisamos é aprender as lições e não repetir. Então, se eu falhei em determinado negócio porque eu não planejei antes, eu não fiz um estudo melhor de mercado, não aproveitei as informações, não evite isso no próximo negócio que você for criar. Então, por isso que trabalhar essas características empreendedoras, elas são fundamentais. Porque se você aprende essas características empreendedoras e nós podemos aprender, nós temos essa capacidade de aprender, nós poderemos ser mais bem-sucedidos nos próximos negócios. Então, utilize aquilo que você está chamando de fracasso como uma oportunidade de aprendizado.
Que bacana, hein, gente? Na Semana da Mulher, a gente aqui empoderando as mulheres, tirando você dessa zona de medo, de achar que vai fracassar. Não. Pensa positivo, planeja. Não é só para ficar no pensamento, não. Planeja, coloca metas e ações e aí você chega lá sem medo de ser feliz. Última participação por telefone, 3328-7666. Olá, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
Ô, Patrícia, eu não tô querendo me identificar, porque eu sou uma pessoa muito conhecida na minha profissão e eu quero falar sobre ela mesma.
Sim.
Aí, eu já sou uma pessoa com mais de 50 anos e eu, assim, pensando como profissional, eu não dei certo. Mas eu trabalho na área há mais de 40, então eu já tenho muita experiência. Depois dos 40 eu comecei a estudar, buscando qualificação para melhorar na profissão, não fui para outra área, eu agreguei e eu ainda sinto que eu ainda não dei certo. Eu gostaria muito de saber assim, a opinião de Joana Dark, como ela pode colocar aí alguma resposta para essa questão minha, pode ser?
Então, querida, obrigada pela sua participação. A sua experiência já diz muito de você. Então, talvez você precise organizar melhor toda essa experiência e aproveitar melhor os seus talentos. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de aproveitar tudo aquilo que a gente tem de bom. Então, uma dica para você. Liste todas essas experiências que você teve e quais foram as características ou qualidades que você utilizou em cada uma delas. Tá? E você busque agora estabelecer uma nova meta para você, utilizando as características positivas, mas verificando também assim, quais foram as características suas que prejudicaram em alguma dessas experiências. E você, nessa nova projeção, nessa nova meta, você buscar trabalhar o que a gente chama de pontos que precisam ser melhorados. Como seres humanos, nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. Mas o que nos derruba na vida são os pontos fracos. E por isso que a gente tem que cuidar deles. E talvez você precise de ser ajudada. Alguém que possa lhe redirecionar para você aproveitar esses anos de experiências e muitas delas bem-sucedidas que você teve, tá? Então, boa sorte para você e utilize essa energia da Semana da Mulher para observar o quanto que você, como mulher, tem algumas características especiais que precisam ser aproveitadas.
Com certeza. E também tem outra coisa, né? Às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo, né, Joana? Ela falou, olha, já cresci na minha profissão, sou muito conhecida, mas acho que ainda não cheguei lá. Onde é o ponto? Onde encontrar realmente? Talvez seja o momento de pegar essa bússola, redirecionar a carreira e aí ver, fazer o mapa.
Fazer o mapa da minha...
momento como esse, de parar, de repensar a vida e de retomar o comando, né,
profissional. Exatamente. Nós podemos assumir a vida como comandantes da nossa própria vida ou simplesmente como marinheiro, esperando que outra pessoa faça por a gente. A ideia de criação desse mapa da mina que eu tive com a Lana é que a gente pudesse ajudar as pessoas a encontrar esse tesouro que está dentro. E muitas vezes nós precisamos de ter um norte. Então a ideia do mapa é uma espécie de um tabuleiro onde você percorre durante todo o dia e lá também você vive essa experiência de identificar qual é a área que você está com problema na vida, mas que você também encontre uma solução para esta área, estabeleça metas e saia de lá identificando quais são as ações mais importantes e vê tudo isso conectado com o seu propósito de vida, a razão da sua existência.
Mas hoje eu vou deixar a tarefa aqui para as meninas, para a Joana e para a Alana, porque a Conceição está pedindo aqui as características do empreendedorismo que ela não deu para anotar todas, mas a gente sempre publica, tá, Conceição, para você, para todos os nossos ouvintes, ao final da entrevista. Você que não pôde ouvir o programa como um todo, vai lá até o final do dia de hoje, acessa o www.portalsaudenoar.com.br e eu vou pedir para a Joana e para a Alana para fazer um resumo dessas características para que a gente possa postar e você também ter acesso a essas informações. Certo? Combinado então?
Então, o que eu quero lhe dizer e a todos os ouvintes que a base das características empreendedoras está pautada no autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, eu vou trabalhar com a autoconfiança, vou trabalhar com o comprometimento, a minha capacidade de correr riscos e também trabalhar planejamento, metas e persistência. Então, aí a gente tem uma síntese e acho que você pode colocar no portal com mais detalhe estas características empreendedoras.
Obrigada, obrigada Joana, obrigada Lana.
Obrigada a você, Patrícia, obrigada a todos os ouvintes. E para fechar, gente, essa é a palavra mesmo de ordem, né? Autoconhecimento é a base de tudo, é você se conhecer para poder ajudar o outro e ajudar o mundo. Então, sempre quando for pensar em abrir seu negócio, pense no que você ama fazer, em quais são seus talentos, até para minimizar também os riscos que possivelmente podem acontecer e que precisam ser calculados. Então foque em você antes de qualquer coisa. Autoconhecimento é tudo.
Semana trazendo a nossa pílula de sabedoria com o Neyman, que deixa aí essa mensagem para você. Uma excelente manhã de segunda-feira, uma ótima semana com muito mais temas para ajudar você, mulher, a continuar crescendo e se desenvolvendo e sendo feliz. Beijo no seu coração, vamos ficar com a mensagem do Neyman e até amanhã com mais um assunto do seu interesse.
Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar com você sobre o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Desde o final do século XIX e início do século XX, as mulheres trabalhadoras do mundo se organizaram por mais direitos sociais, mais direitos econômicos e direitos políticos, inclusive pelo direito de votar. As mulheres de ontem lutaram pelos seus direitos, tanto que, em 1975, a Organização das Nações Unidas designou aquele ano como o Ano Internacional da Mulher. E a data escolhida, 8 de março, é a data desta celebração. As mulheres de ontem foram em busca dos seus direitos e conquistaram muitas coisas. Que a mulher de hoje continue buscando os seus direitos, fazendo valer a sua dignidade, buscando o respeito e buscando o desenvolvimento. Você, homem, respeite a mulher, respeite a dignidade da mulher. E você, mulher, tenha consciência da sua dignidade e do seu valor, e seja feliz.